Cumprimento, senhores vereadores, servidores da casa, ouvintes da Rádio Agudo, Rádio Alternativa, saudar as pessoas presentes aqui no plenário, saudar a secretária da Educação, Emanuele Unfer, presidente do sindicato, seu Hélio Hoffmann. Peço ao secretário que faça a verificação de quórum.
Senhora presidente, estão todos vereadores a quórum para a instalação da sessão.
Invocando a proteção de Deus, declaro instalada a 75ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 16ª legislatura. Passamos de imediato à apreciação das atas 60 e 61 de 2022. Se algum dos vereadores quiser se manifestar, está no espaço. Coloco as atas em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados, contrários, que se levantem. Atas 60 e 61 de 2022, aprovado por unanimidade de votos. Passamos às correspondências. Se algum dos vereadores quiser solicitar alguma delas, está no espaço.
Boa noite, senhora presidente. Solicito a leitura das correspondências recebidas 308... e 315.
Peço ao secretário que faça a leitura.
Correspondência protocolada sobre número 308 de 2022. A senhora vereadora Isabel Lamazão, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Agudo, Rio Grande do Sul. A subseção da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil de Agudo, incluindo em sua abrangência também os municípios da chamada Quarta Colônia de Imigração Italiana, entidade prestadora de serviço público independente, dotada de personalidade jurídica e forma federativa, conforme preceitua a Lei número 8.906, de 94. Neste ato, representada por seu presidente, cumprindo seu papel de defensora da lei, da justiça, dos direitos humanos, da ética, da Constituição Federal Brasileira e do Estado Democrático de Direito, bem como das condições de trabalho e atuação da classe profissional dos advogados, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência para expor e requerer o que segue. Analisando-se a peculiaridade de cada comarca que compõe a subseção de Agudo, especialmente a da comarca de Agudo, que historicamente possui sérios problemas estruturais de funcionamento, vislumbra-se que a criação de uma nova zona eleitoral composta pelos municípios de Agudo e Paraíso, coincidindo com a divisão, formatação da comarca de Agudo junto ao Tribunal Regional Eleitoral e ao Tribunal Superior Eleitoral, é uma possibilidade de qualificação tanto na prestação jurisdicional eleitoral como do atendimento ao cidadão em geral por parte do Poder Judiciário. Atualmente, para fins de jurisdição eleitoral, Paraíso do Sul integra a 57ª Zona Eleitoral com sede em Restinga Seca e que abrange ainda o município de Formigueiro. Já Agudo integra 119ª Zona Eleitoral com sede em Faxinal do Soturno, que é integrada também pelos municípios de Dona Francisca, Ivorá, Nova Palma e São João do Polense. Tal situação faz com que Agudo seja uma das poucas comarcas de estância inicial que não possua sua jurisdição eleitoral própria e, desta forma, restam dificultados a compreensão e o acesso do eleitor cidadão à justiça eleitoral. Pela proposta da criação da zona eleitoral na comarca de Agudo, as zonas eleitorais que integrariam a subvenção ficariam com a seguinte composição: respeitando o limite mínimo de 17 mil eleitores por zona eleitoral, estabelecido na legislação pertinente. Zona eleitoral de Faxinal Soturno, com um total de 18.449 eleitores, a saber, Dona Francisca com 3.025 eleitores, Faxinal Soturno com 5.786 eleitores, Ivorá com 1.870 eleitores, Nova Palma com 5.189 eleitores e São João do Polesmo com 2.579 eleitores, respeitando a delimitação territorial da comarca, bem como as proximidades geográficas, cultural e econômica. Zona eleitoral de Erechinga Seca, Rio Grande do Sul, com total de 18.121 eleitores, a saber, Erechinga Seca com 12.450 eleitores e Formigueiro com 5.671 eleitores, com uma otimização da questão geográfica em favor de uma boa jurisdição eleitoral. Zona eleitoral de Agudo, a qual se pretende seja criada, com um total de 17.797 eleitores, a saber, Agudo com 12.451 eleitores e Paraíso do Sul com 5.346 eleitores, estando também adequada a divisão da comarca pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, bem como as questões geográficas, culturais e econômicas. A proposição apresentada, em nosso entendimento, facilitará a atuação da Justiça Eleitoral, incluindo também a promotoria eleitoral, que desta forma estarão todos mais próximos dos seus jurisdicionados e qualificando a prestação do serviço. Certo, da colaboração engajada e envolvida no meio desse pleito, que entendemos importantes para toda a nossa sociedade, subscrevemos anteciosamente. Jonas Marquesan Sartori. Correspondência protocolada sobre número 315 de 2022. Convite. Convite para a inauguração da estufa da Escola Municipal de Ensino Fundamental 3 de Maio. A Escola Municipal de Ensino Fundamental 3 de Maio convida para a inauguração da estufa pertencente ao projeto de Horta Escolar, em parceria com a JTI, Japão Tabacos Internacional, através do projeto ARISE, alcançando a redução do trabalho infantil pelo suporte à educação, a acontecer no dia 25 de novembro de 2022, às 9 horas, nas dependências da escola. Desde já, contamos com a presença de todos. Anteciosamente, Pâmela Forati Pereira, diretora.
Não havendo mais solicitação de leitura, passamos aos oradores do pequeno expediente, onde todos os vereadores estão inscritos. Passamos a palavra ao vereador Itamar Puntel.
Quero cumprimentar a nossa presidente, vereadora Isabel, cumprimento colegas vereadores, uma saudação muito especial às pessoas presentes na galeria. Cumprimento também os ouvintes da Rádio Agudo, da Rádio Alternativa e as pessoas que nos acompanham via internet. Quero cumprimentar em especial o presidente do sindicato, seu Hélio Hoffmann, também a secretária de Educação, Emanuele, também o nosso Frei Milton, que se encontra conosco, juntamente com a irmã, e tenho colocado alguns assuntos que gostaria de levar ao conhecimento do poder público, uma vez que já tivemos cobrança por parte da nossa comunidade, através das secretarias responsáveis. Gostaria de levar o conhecimento de uma parada de ônibus, o qual já teve cobrança na Secretaria de Obras, na localidade de Linha Leste, Boêmia, onde tem duas famílias que têm duas crianças que pegam, que esperam o transporte escolar, e uma distância considerável das casas desses cidadãos, na família Flores, da linha Leste Boêmia, o qual solicito que a secretaria responsável que possa colocar uma parada de ônibus para beneficiar um pouco desses alunos aí que pegam esse transporte escolar. São duas famílias, duas crianças, e que já foi no início do ano, se eu não me engano foi em março, foi cobrado na secretaria, e reforçaram a cobrança, eles até inclusive tem o documento que a secretaria deixa da requisição do pedido, e em maio, junho, se eu não me engano, eles fizeram o repedido e até o momento não foi feito. Então, cobro por parte da secretaria responsável que faça essa obra. Também estarei indo a Porto Alegre na quarta-feira, onde gostaria de ver a situação que está sobre uma emenda parlamentar do deputado Márcio Bioc, de 500 mil, que há muito tempo já foi indicado ao município de Agudo e que está em fase licitatória. Eu li a documentação e aconteceu uma licitação em dezembro de 2021 e até o momento não retornou essa licitação. Então é preocupante porque se encerra o ano e o ano que vem troca de governo e quando vê a emenda parlamentar ela é perdida. Estou indo lá para ver o trâmite que está acontecendo e são 500 mil para construção de um ginásio poliesportivo na antiga quadra do Clube Centenário, aquela quadra, se eu não me engano, de basquete que tinha ali, e existe só a fundação aquela área foi adquirida pelo município e posteriormente esse ginásio poliesportivo tem uma quadra coberta, tem a intenção de ser para shows e para entidades que talvez gostariam de fazer algum evento nesse ginásio municipal. Sabemos que o ginásio municipal ele tem alguns empecilhos devido ao piso dele, então a intenção do governo anterior foi que pudesse ter um segundo ginásio que pudesse ser colocado para shows e para entidades que pudessem usar esse... E também na nossa famosa festa, Volksfest, a Festa do Moranguinho, também é um local ideal para ter um pavilhão coberto que possa atender a demanda da população aqui do município de Agudo. Mas estou preocupado, porque estamos em novembro, estamos no dia 21 de novembro, e a emenda já foi disponibilizada ao município há muito tempo. E a licitação aconteceu uma, parece que não apareceu empresas, pelo que eu estou sabendo, só que não foi retornado essa licitação, isso que nos preocupa. Mas já conversei há pouco com o prefeito, na sala aqui da presidência, que tivemos uma reunião, ele vai parar o encaminhamento e estarei, senhora presidente, para concluir, estarei em Porto Alegre, no gabinete do deputado Márcio Bioc, onde também vamos ver o que está acontecendo. Seria isso.
Passamos a palavra ao vereador Moisés Quilha.
Saúdo ao presidente da casa, colegas vereadores, servidores da casa, saudar a imprensa, cumprimentar as pessoas presentes no plenarinho, presidente do sindicato, seu Hélio Hoffmann, Frei Milton, a irmã, a secretária da Educação, a Emanuele, o ex-secretário de Obras, o Plaírio, a ex-secretária Verônica, também presentes aqui com nós, e demais ouvintes. Eu tenho alguns pedidos para fazer para a Secretaria de Obras, melhoramento nas ruas da parte alta da via, do bairro Caiçara, onde a gente vem insistindo nesses pedidos. Também algumas pessoas vieram a mim pedindo a recuperação da estrada da linha dos Pomeranos, as roçadas no interior do nosso município. E como da mesma forma na estrada da linha São Pedro, e como eu venho insistindo nos pedidos de recuperação de buracos de calçamento, principalmente próximo às escolas. Seria isso, senhora presidente, nesse momento.
Passamos a palavra ao vereador Pato Niemeyer.
Cumprimento a senhora presidente, os demais vereadores, as pessoas que nos ouvem através das rádios e das mídias sociais, também as pessoas que aqui se encontram acompanhando os trabalhos da casa no plenarinho. Esse foi o primeiro espaço, sempre trago assuntos informativos e propositivos, e hoje vou mais na linha do esporte, parabenizar no último dia 15, no feriado de terça-feira, a nossa seleção de juniores, foi representada lá no torneio Interseleções de Nova Palma e consagrou-se a campeã do torneio. Então é muito importante, né, as categorias de base afloradas aqui no município de Agudo e disputando sempre para que se tenha resultados e, neste caso, bem expressivo com a taça em mãos, né? As partidas foram realizadas no estádio Padre Francisco Burman, com a participação de 8 seleções de futebol de campo: Agudo, Dona Francisca, Faxinal do Soturno, Formigueiro, Nova Palma, Pinhal Grande, Restinga Seca e São João do Polesne. E a final foi contra o selecionado de Dona Francisca, onde no tempo normal ficou em 0-0, e nas penalidades máximas a seleção de Agudo, com a meninada aí, com o técnico Cunha, com todos que acompanharam do Poder Público, da Secretaria da Educação e Desporto, né, mas principalmente a comissão técnica e os atletas, merecidamente levantaram o caneco no dia 15. E nessa mesma linha eu trago uns dados aqui também sobre o esporte. A seleção brasileira está em busca do Hexa em 2022. Já está repleto de golaços, mas em 2022 já está repleto de golaços na Prefeitura de Agudo. A realização de eventos, qualificação dos espaços públicos e o apoio a iniciativas esportivas demonstram que Agudo está se tornando referência quando o assunto é investimento no esporte. É gol com o Formando Campeões. O Formando Campeões, uma lei municipal que passou por esta casa, aprovada por unanimidade pelos senhores vereadores, né, e que hoje está trazendo, sim, resultados expressivos. Com o programa Formando Campeões, a Prefeitura apoia projetos no esporte agudense, como a AGF, Enduro Agudo, Atlético Clube Avenida e o futebol amador na Copa RS. Então a gente vê que foi uma proposta diferente no fundo municipal, né, e que pode sim, de uma forma transparente, fomentar o nosso esporte a nível municipal e principalmente estadual, e por que não falar em nível nacional, né? Até porque o Enduro ele tem também etapas a nível nacional. É gol com o ginásio municipal. O ginásio municipal está de cara nova. Foram realizadas melhorias nos banheiros, vestiários, na quadra, na iluminação e na inclusão dos equipamentos necessários e exigidos para a liberação do PPCI. Então, todos, é visível o nosso CDM, o nosso ginásio municipal, né, que as melhorias foram feitas e estão, sim, aos olhos e ao uso de todos que lá frequentam, sendo como torcedor ou também, principalmente, como atleta. Né, é visível isto. É gol com o campinho de todos. Esta semana eu estive lá na obra, na semana passada eu estive lá na obra do Campinho, lá no alto do bairro Caiçara, né, onde os primeiros passos, acredito que entre 10% e 20% da obra, assim, no meu olhômetro, já vou concluir, senhora presidente, né, já estejam executados, né, e com certeza nos próximos dias irá avançar. O campo de futebol, localizado em uma das partes mais altas do bairro Caiçara, está passando por uma transformação e em breve terá um campo de futebol de grama sintética, arquibancada, cercamento e iluminação e uma pracinha de brinquedos. Seria isso, meu primeiro espaço, senhora presidente.
Passamos a palavra ao vereador professor Tiago Yanner.
Meu, boa noite à população que nos escuta pelas rádios locais e um cordial boa noite à população que se encontra aqui na galeria da Câmara. Na última semana, estive conversando com alguns empresários locais que me relataram uma situação que é importante estar o Poder Executivo atento, assim como a Câmara, que é sobre os vendedores ambulantes no município de Agudo e que com frequência estão geralmente na entrada da cidade vendendo seus produtos que legalmente, eu imagino, né? Sei que existe uma taxa a ser cobrada desses ambulantes para poder comercializar seus produtos, mas os empresários que me procuraram, eles relatam que é preciso atualizar essa taxa. Ninguém é contra a venda de produtos de outras localidades do nosso município, mas é importante valorizar o nosso comércio local e proteger também ele, o nosso comércio local. Então, que seja feito um estudo pelo Poder Executivo, quem sabe de atualizar essa taxa de cobrança dessa espécie de comércio de vendas ambulantes pelo município de Agudo, né? Uma rápida conversa com o secretário da Fazenda, ele me relatou que é proibido essa comercialização na área central da cidade, né? Por isso, então, que já ficam na entrada da cidade, mais um pouco à margem, né? Mas eu, eventualmente, né, um tempo atrás, não tenho visto, nos últimos meses, últimas semanas, alguns vendedores de alguns produtos pequenos em frente à cooperativa, ali abordando o pessoal que está circulando, né? Mas que seja aumentada a fiscalização quanto a esse tipo de comércio, porque ele acaba, sim, prejudicando o comerciante local que investe no nosso município e que paga impostos aqui no município de Agudo. Então, que seja dada uma atenção especial quanto a isso. E a minha preocupação é em atualizar esse valor dessa taxa, né, que me parece que é irrisório quanto como está hoje. Seria isso para o momento.
Passamos a palavra ao vereador Auro Quirinos.
Cumprimento, senhora presidente, colegas vereadores, a quem nos assiste junto à galeria. E também quem nos escuta na Rádio Aguda Alternativa e na reprise da 90.1 amanhã. Cumprimentar a secretária de Educação, Emanuele Unfer, que também se faz presente. Dias atrás, fiz um elogio ao trabalho da Secretaria de Obras junto à Região Sul. Até o vereador Pato me questionou na semana passada. Houve uma... Sei que é difícil de atender a todos, mas houve uma diminuição do ritmo junto à recuperação das estradas lá. Ficou muito produtor sem pedregulho, Gostaria que na retomada atendessem esses pequenos agricultores de toda a região, Porto Alto, Espinhal, inclusive da parte alta, que estão clamando também, como os vereadores relatam aqui, por trabalhos da Secretaria de Obras. Assim sendo que todos os agricultores do município têm o mesmo direito, o mesmo valor perante o poder público, sendo pequeno ou grande, sendo a abertura de uma valeta ou qualquer tipo de serviço que seja pedido. Hoje estivemos em reunião também com o senhor prefeito, Luiz Henrique Kittel, para falar sobre o Cerro da Figueira, um assunto que vem se alongando, e ele colocou que tem interesse também da solução para a rampa de voo livre. E estamos à disposição do Poder Executivo para ajudar no que for realmente preciso, sempre tentando pelo diálogo e também pela negociação para termos uma solução para esse entrave que vem se arrastando há muito tempo. Hoje à tarde, quando eu me deparei, passei na Euclides Clima para dar uma olhada na obra, que vinham relatando que seria muito estreito o asfalto, e por minha surpresa, parece que refizeram o projeto, que vão alargar um metro para cada lado, até porque se o projeto ficaria original, acredito que os caminhões teriam dificuldade de se encontrar em cima do asfalto. Mas me chamou a atenção um outro ponto, a gente como agricultor, e também assistindo, dando uma olhada no trabalho, dando uma caminhada por lá, estão escavando e botando pedras dentro de um valo. E acredito que se chova, vai virar uma piscina. Eu acho que o secretário, ou talvez o engenheiro desta obra, deveria fazer uma drenagem lateral, mas é apenas um título de sugestão, porque senão vai ter vários problemas. Acredito que não vai compactar o solo, nem as pedras que estão colocando dentro do valo. No momento seria isso, senhora presidente.
Passamos a palavra ao vereador Bode.
Senhora presidente, colegas vereadores, servidores da casa, ouvintes da Rádio Agudo e também da Rádio Alternativa, a ex-secretária Verônica Scarduelli, o ex-secretário Clairo Dutra, secretário de Educação Emanuel Junfer, presidente do sindicato, senhor Eli Hoffmann, Frei Milton e também a irmã, que se encontram com nós. Aí, eu escutando atentamente os vereadores, como diz o colega vereador Pato, que estão trabalhando firme no campinho lá da vila, no bairro, eu espero também que eles trabalhem nas ruas do bairro, porque tem ruas ali de difícil acesso. Eu até recebi hoje Rua Guajuíras, cheia de valetas. Tem pessoas com deficiência física que caminham com dificuldades de muleta. Então, eu espero que se sensibilizem com essas pessoas, porque é triste, né? Uma pessoa andar de muleta numa estrada muito ruim, cheia de buraco. A irmã Nelci lá também caiu numa valeta de bicicleta, fraturou a fêmea, fez cirurgia no início desse ano. A rua está em péssimas condições. Um morador lá até colocou terra nos buracos lá, para tapar um pouco lá. Mas a primeira chuva vai embora, né? E aproveitando também, foi pedido junto à Secretaria de Obras que recolhesse os entulhos. Então, para surpresa, dia 10 de outubro, 40 dias e até hoje não foram atendidos, é triste, né? Uma troca de fluorescente, já comentei semana passada aí, o presidente do sindicato se encontra com nós, ele pode falar. Ali da ponte do Rio Pental até o cemitério é uma escuridão só. Está tudo queimado. Canto católico ali, da mesma forma. O senhor Vanderlei Grelman, morador lá do Novo São Paulo, falei com ele sexta-feira na cidade, ele me passou ali que a volta dos Kessel, ali diz que a situação ali está dramática, cruel, diz que está muito ruim, sabe? E também pontos da linha Boêmia para baixo até a cidade, tem pontos que também se encontram em péssimas condições. Seria isso aí, senhora colega presidente.
Passamos a palavra ao vereador Dário Schiller.
Cumprimento a presidente da casa, os demais colegas vereadores, ao público aqui presente na galeria, secretária Emanuele, aos demais que nos estão acompanhando nas redes sociais, nas mídias em geral. Sobre a última semana, na última quarta-feira, dia 16, aconteceu essa detonação na linha nova. Toda essa, não sei se é início, meio, fim da novela, até que enfim saiu essa explosão com 22 mil metros cúbicos que foi detonado lá. Daí chegou no valor de R$ 491.747 com 20 centavos. Esse seria o valor exato dessa explosão, dessa detonação, falando melhor. E não como foi aqui falado naquela vez, até placas postadas no poste de luz lá na Cascaleira em 2.240.000. Porque essa foi a licitação em detonações, mas não que foi essa detonação, esse valor. E em torno de 3 mil cargas de materiais agora disponíveis lá para o uso, para o asfalto e para as estradas também. Porque será uma parte, o britador móvel vai trabalhar lá porque terá alguns os reparos de estradas, vai ser ocupado também. E a grande maioria aqui na Euclides Clima. E como o vereador Auro comentou, eu também acompanhei hoje de manhã, já estão trazendo cascalho desde a semana passada, duas, três caçambas hoje, e nos próximos dias vão terceirizar mais transporte para ajudar a puxar esse material para a avenida. E até inclusive hoje de manhã estava, quando eu estava lá com o secretário Obras, veio o engenheiro responsável pela obra. E ele estava olhando lá, justo como o colega Auro comentou, e ele, como eu entendi, ele falava em precisar de material, das pedras, sim. E daí o resto a gente não entende muito, mas ele estava presente lá no ato da obra, e se tiver alguma irregularidade, eu acho que ele deve tomar as devidas providências, daí, porque estava lá o chefe da obra lá, o engenheiro-chefe. Era isso no meu primeiro espaço.
Passamos a palavra ao vereador Gerson Halberstadt.
Saúdo, senhora presidente, demais colegas vereadores, ouvintes das rádios que acompanham os trabalhos da casa, pessoas que estão presentes aqui no plenarinho, meu cordial boa noite. Primeiramente, preciso agradecer um patrulhamento que tem sido feito na parte alta aí, e também uma roçada na estrada, nas estradas da linha dos Pomeranos, mas me deparei com algumas entradas de moradores aí que ficaram pendentes, entrei em contato com o secretário de obras e passei a relação para ele, e ele me disse que seria feito essa semana. Então a gente aguarda que não fique ninguém de fora, porque todo contribuinte eu acho que deveria de ser tratado com igualdade. No momento seria isso, senhora presidente.
O espaço da Tribuna Livre está prejudicado por não haver inscritos. Passamos ao espaço dos oradores do expediente, onde temos a inscrição do vereador Gerson Halberstadt e vereador Dário Schiller. Passamos a palavra ao vereador Gerson Halberstadt.
Senhora presidente, demais colegas vereadores, pessoas que acompanham os trabalhos da casa, hoje pela manhã me deparei com uma situação que eu imaginava que não iria acontecer durante esse mandato, uma vez que se pregava muito em mudança e transparência, e, mas fui num massagista hoje pela manhã e dali a pouco chegou a esposa dele, me indagou se a prefeitura estava distribuindo areia. Eu digo, olha, que eu saiba não. É, mas hoje pela manhã, na primeira hora, passou um areto com a concha carregadinha e levou na residência do senhor aí que trabalha na prefeitura municipal. Então, são situações aí, nós como vereadores precisamos estar atentos. Já informei o secretário de obras o fato, logo que eu fiquei sabendo, para que ele fizesse a averiguação e tomasse as medidas cabíveis. Esse tipo de situação não pode acontecer. Nós somos fiscais, nós somos eleitos para fiscalizar e acompanhar o que está sendo feito. As autoridades, nós somos também autoridades. No caso, o chefe da Secretaria de Obras, o senhor secretário, logo eu passei a informação a ele e espero que a atitude seja tomada. Seria isso nesse espaço, senhora presidente.
Passamos a palavra ao vereador Dário Schiller.
Meu, boa noite novamente aos que estão acompanhando a gente. Como eu estive um mês de licença nesses dias, daí eu acompanhei, eu participei de um evento do vereador Mirim em Paraíso do Sul, uma segunda-feira à noite lá. E na oportunidade em que pude perceber a importância das câmaras de vereadores realizarem esse projeto. O objetivo é o desenvolvimento e incentivo ao jovem na participação da política. E aí eu pesquisei e encontrei que a Câmara de Vereadores de Agudo também tem um projeto chamado de Câmara Mirim, que pode ser executado em nossas escolas municipais e estaduais do município de Agudo. Como sugestão para os colegas vereadores, podemos pensar em executar esse projeto no próximo ano, dando oportunidade para a juventude participar e também saber como é ser um vereador. Pelo menos um dia, porque hoje em dia é muito difícil a gente falar com jovens sobre política, porque muitas vezes é desacreditado um político, isso é em termos municipais, estaduais ou federais. Mas os jovens a gente precisa também, um dia os que estão aí não vão concorrer mais, não são mais candidatos, e aí depois fica difícil em conseguir lideranças. Por isso é muito, eu acredito que é muito viável e muito bom para a gente pensar no próximo ano. Para a gente chamar os jovens já desde a escola, para depois eles serem líderes de uma comunidade ou da cidade mesmo, enfim. Para eles também ver como é que funciona uma política e daí a gente ter futuros representantes. E daí desde já eu já deixo aqui meu pedido para os demais colegas vereadores e para o início do próximo ano para nós pensar em rever esse projeto que nós temos aqui já na Câmara. Era isso no meu espaço.
Os próximos oradores do expediente serão os vereadores Bode e vereador Auro Quirinos. Peço ao secretário que faça a verificação de quórum da ordem do dia.
Senhora Presidente, permanece todos os vereadores. Há quórum para a instalação da ordem do dia.
Passamos às matérias da ordem do dia, onde temos o projeto de lei 87 de 2022, de autoria do Poder Executivo, cria o Programa Municipal de Práticas Integrativas e Complementares e de Educação Popular em Saúde no âmbito do município de Agudo e da outras providências. Abro espaço para discussão.
Vereador Pato.
Passamos a palavra ao vereador Pato Niemeyer.
Senhora Presidente, demais vereadores, população que nos ouve, as pessoas que nos acompanham aqui no plenarinho. Isso é um projeto, no meu entender e na concepção do que se trata a saúde e não a doença, de extrema importância. Acredito que, junto com a coordenadora, a Verônica Scarduelli, que aqui está hoje no plenário, nos acompanhando, junto com a secretária da Saúde, Graciela de Lima Barchetti, toda a estrutura da saúde, a senhora presidente, que faz parte também na área da saúde no município, minhas considerações, elas são sempre no nível de que as práticas integrativas de saúde, a política nacional de práticas integrativas e complementares, a partir de 2006, iniciou a institucionalização das PICs no SUS. Em 2017 e 2018, através de portarias subsequentes, ampliando a lista de práticas reconhecidas e ofertadas oficialmente através do SUS. As evidências científicas têm demonstrado resultados a respeito dos benefícios do tratamento integrado entre medicina convencional e as práticas integrativas e complementares. Isso é uma parte da justificativa do projeto do PL 87. O espaço SER, aqui em Agudo, ele já está em pleno funcionamento, coordenado pela Verônica e a equipe, né? Iniciou em agosto desse ano e já contabilizamos atendimentos nos indicadores de saúde. Iniciou com auriculoterapia e reiki. Em novembro, iniciou uma turma de yoga e em dezembro deverá iniciar o atendimento de massagem terapêutica. Todos os atendimentos são registrados para que sejam contabilizados pelo Ministério da Saúde e tragam retorno financeiro ao município para mais incentivos para atenção básica. Eu conversei nessa última semana com uma pessoa que está fazendo terapia no Espaço SER e o relato dela foi impressionante. O medicamento, esse tratamento complementar, junto com o atendimento do médico e os medicamentos, tem trazido para ela um resultado incrível. Essas são as palavras da pessoa que eu conversei. Ela não me autorizou a falar o nome, de qualquer forma também não a colocaria aqui. Considerando que as PICs valorizam os saberes populares e que há um crescente número de profissionais capacitados e habilitados, somando a maior valorização dos conhecimentos tradicionais de onde se originam grande parte destas práticas. As práticas integrativas e complementares em saúde são recursos terapêuticos que estimulam mecanismos naturais de prevenção de agravos e recuperação da saúde em suas diferentes dimensões, biológica, psicológica e social, sobretudo por estimularem a conscientização e doação do autocuidado. É tratar a pessoa também, muitas vezes, antes da doença, o autocuidado, né? Então, isso é de extrema importância. Considerando que as práticas integrativas e complementares em saúde promovem o empoderamento do indivíduo e seu protagonismo no processo de cuidado e autocuidado, possuindo grande potencial de redução de medicação. Vejam bem, possui grande potencial de redução de medicação. Então, a gente precisa incentivar as pessoas a procurar as terapias, né, para que, aos poucos, complementarmente, né, aqui ninguém está dizendo que tem que deixar de ir no médico, bem pelo contrário, né, mas que se possa procurar as práticas integrativas para melhorar a sua condição ou para prever antes de estar doente. Estimulando sua utilização racional, veja bem, diminuindo o potencial, a redução dos medicamentos, estimulando sua utilização racional, além de proporcionar a melhoria da qualidade de vida e atuar de forma complementar aos tratamentos convencionais. Então, eu peço aos senhores para que tenham uma atenção especial neste projeto, para que a gente possa aprovar por unanimidade. Fomos convidados, senhora presidente, eu não recordo bem a data, mas lá no mês de junho, para participar lá em Santa Maria, pela UFSM, no LAPIX, no Laboratório das Práticas Integrativas em Saúde. Eu fui acompanhar a Verônica Scarduelli e a Isabel, para que a gente possa ter um conhecimento amplo. Então, eu acredito que todos nós, em algum momento, deveremos participar dessa explanação e naquilo que pode trazer de benefícios reais para a saúde da nossa população. Seria isso sobre o projeto 87 das práticas integrativas em saúde.
Coloco o projeto de lei 87 de 2022 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários que se levantem. Projeto de lei 87 de 2022 aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei 89 de 2022 de autoria do Poder Executivo autoriza a contratação de professores para suprir necessidade por excepcional interesse público. Abro espaço para discussão. Coloco o projeto de lei 89 de 2022 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários que se levantem. Projeto de lei aprovado por unanimidade de votos. Passamos às matérias do expediente, onde temos o projeto de lei 91 de 2022, de autoria do vereador Pato Niemeyer, denomina Travessa Henrique Ibel no perímetro urbano do município. Projeto de lei 92 de 2022, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre a concessão de uso de bens móveis à Associação Esportiva e Cultural de Linha Boêmia e da Outras Providências. Projeto de lei 93 de 2022, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre a concessão de uso de bens móveis à Associação dos Moradores de Linha das Pedras e da Outras Providências. Projeto de lei 94 de 2022, de autoria do Poder Executivo, declara como ampliação urbana a área de terras que especifica. Abre espaço para discussão, onde até 4 vereadores poderão se inscrever. Não havendo inscritos, passamos às explicações pessoais, onde até 5 vereadores poderão se inscrever.
Vereador Bode.
Dário.
Passamos a palavra ao vereador Bode.
Senhora presidente, colegas vereadores, eu também estive lá semana passada junto com o colega Dário ali, na detonação, ali no Complexo da Serra. Então, falando com o responsável lá, ele explicou lá para nós lá que geralmente a parte que eles são acostumados a detonar, né, colega vereador Dário, de 14 mil metros cúbicos, né? Essa foi a maior aí na região, em torno de 22.500 metros cúbicos. 2.250 carga de caçamba com 10 metros. Isso é uma quantia muito grande. Isso só vendo lá o estrago que a explosão fez, né? Porque desceu o peral, tinha um buraco fundo lá, emparelhou tudo com pedra. Até falavam que era muito perigoso, né? Mas foi bem tranquilo, que nem até a estrada chegou. Agora só espero que comecem a puxar isso ali, porque vai ser muito bom esse material aqui no asfalto, que possa dar andamento rápido aí. Seria isso aí, colega presidente.
Passamos a palavra ao vereador Dário Schiller.
É, só para cumprimentar o colega vereador Bode também, que foi lá usado na detonação 8 toneladas de explosivo, com mais de praticamente 200 furos, 186 furos, se eu não me engano. Foi um explosivo, sim, mais líquido, só que foi colocado um caminhão tanque com mangueiras em torno de 8 toneladas a explosão, lá a detonação. Ah, e só para cumprimentar essas andanças das máquinas, as patrolas, como o Áureo também já comentou de novo, só para uma máquina, o Braulio, acho que está na região sul, está para esses lados, deve passar lá nesses pontos daí que precisam ser feitos, e as outras três estão na região da Coronel Tamarindo, Buga Chaleira, Coronel Moreira César e Zona Alta. A estrada da linha dos Pomeranos em geral já foi passada, mas sobrou algumas vicinais ainda, mas vão ser feitas. E como já se comentou também, sobraram algumas entradas e deverão ser feitos também, eu acredito. Mas eu esse dia já tive um pedido também dessa mesma forma, de uma entrada, e cheguei a colocar até para o morador que, se fosse estar perto das estradas, nas redondezas, que fosse até falar com o operador para ser feito essas entradas, porque facilita até para o operador. Muitas vezes eu já estava junto que tem moradores de umas entradas que não gostam de ser nem de ser patrulhadas, às vezes, porque não gostam de mexer com o material ou ter umas gramas. Daí muitas vezes os operadores passam reto e não fazem as entradas para as casas, mas com certeza os que ficarem para trás, essas residências, eles voltarão também para fazer esses trabalhos.
Convoco os senhores vereadores para a próxima sessão, dia 28 de novembro. Declaro encerrada a sessão. Tenham todos uma ótima semana.